Curso técnico de segurança no trabalho está com inscrições abertas no SESI. Sem dúvida alguma, esse é um campo de atividade que vem crescendo cada vez mais em função da preocupação com o grande número de ocorrências registradas anualmente e também por exigência da legislação cada vez mais dura. Karine Sestari Batista, engenheira civil e técnica em segurança, e Ana Paula Kohler, que é supervisora do SESI, dentro da área também e também na saúde, estão conosco nessa manhã para falar um pouquinho a respeito do assunto e também do curso que o SESI Senai estão oferecendo neste ano de 2020. Inicialmente, Karine, vamos conversar um pouquinho a respeito do tema em si, a questão da segurança do trabalho. Nós, há poucos dias atrás, inclusive, no programa da Hora, aqui na manhã, trouxemos uma matéria a respeito do assunto, onde tivemos a participação do presidente do sindicato da construção de mobiliário de Brusque, o Isaías Otaviano, que apresentou, inclusive, números naquela ocasião relacionados a 2018, onde nós tivemos 15 acidentes de trabalho só na construção civil, né? É bom que se diga isso, porque não é só essa área que é atingida, mas só na construção civil tivemos 15 acidentes e 5 deles registraram óbitos, né? Foram acidentes fatais. Como é que você principalmente como técnica e engenheira civil dentro desse setor vê os números para uma cidade como Brusque, por exemplo, neste momento? Bom dia.
Bom dia a todos. Infelizmente é um número que assusta, né? Hoje a segurança no trabalho ela é importante. A área da construção civil, infelizmente, é uma das áreas que mais acontece acidente de trabalho. Então nós do Senai, a gente está transmitindo para as pessoas, principalmente de Brusque, uma mudança, né, de visão referente aos cursos. Por quê? Hoje nas nossas turmas a gente faz cursos mais para o trabalhador, aquele que vai executar, sim, o trabalho. E é de extrema importância que o seu supervisor, líder, encarregado, gestor, ele também faça parte. Por quê? Como que um gestor, alguém que tem um cargo acima, vai cobrar, por exemplo, um trabalho seguro se o mesmo também não entende sobre aquilo? Então a gente quer que essas pessoas participem, sejam capacitadas referente à segurança no trabalho.
Certo. Qual é a situação que você vê? Por que que essas pessoas até então não estariam participando desses cursos? A falha seria da própria pessoa, talvez, ou da própria empresa que encaminha o trabalhador da ponta e não encaminha o intermediário, digamos assim?
Isso. Infelizmente, é um problema cultural, né? Hoje as pessoas, elas não valorizam o trabalho como deveriam, né? Então, é muito comum não dar a devida importância à segurança no trabalho, né? Seria de extrema importância eles participarem, como por exemplo a NR35, que fala, né, da segurança, sim, do trabalho em altura, e é uma das atividades que mais causa acidente de trabalho, né? O trabalhador, ele vai fazer o curso por obrigação. Uhum. Entende? Não porque é necessário, não porque precisa. Eu escuto muito nos treinamentos, eu estou aqui porque para eu entrar na empresa X eu preciso desse curso. Sim. Entende? Então hoje a gente tem que fazer porque é importante. A gente trabalha com vidas e a gente tem que preservar a saúde e integridade física desses trabalhadores.
Bom, a questão da legislação em si, em relação ao assistente de trabalho, de que forma que ela abrange, no caso, a responsabilidade da empresa, a responsabilidade do trabalhador, a responsabilidade de cada um, enfim, nessa questão, que acaba, na verdade, fazendo com que as pessoas procurem, né, se inteirar do assunto e participar de cursos, embora o ideal, como você colocou há pouco, né, o ideal seria que as pessoas fossem por iniciativa própria, de repente, quer dizer, buscando realmente esse conhecimento, mas chegam lá desta forma. Em relação à legislação, o que que ela abrange, e principalmente em relação à questão de penalizações, por exemplo, que às vezes, infelizmente, né, é a forma que se tem de fazer com que as pessoas se conscientizem mais em relação a determinados assuntos.
É isso. Hoje a fiscalização, a gente percebe que não tem pessoas o suficiente, né, para estarem em todas as atividades, em todas as empresas, fiscalizando como deveriam. O que a gente percebe que há uma burocracia em si. Se, por exemplo, algum fiscal atingir alguma empresa, o que que acontece? Ele vai pedir o certificado. Mas, geralmente, ele não olha como o trabalho acontece, como a execução daquele trabalho, por exemplo. Uhum. Se o trabalhador ele está usando os equipamentos adequadamente, se, por exemplo, uma linha de vida que ele fez com corda está de forma adequada, se um ponto de ancoragem. Então, há uma deficiência muito grande. E também não tem pessoas o suficiente para atender como deveria, né?
Certo.
Mas a obrigação é tanto da empresa quanto dos funcionários referente à execução do trabalho seguro, né?
Certo. Aqui em Brusque, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores, até numa parceria com o Sindicato Patronal, eles realizam essa fiscalização, até considerando o número de pessoas disponíveis para isso, né? podemos considerar até uma boa fiscalização que é realizada, inclusive com o chamado café na obra, que eles realizam aqui, levando essas informações ao trabalhador. Uhum. Que forma que você vê essas iniciativas?
De extrema importância, né? E o funcionário também, o colaborador, quando ele percebe que se há uma cobrança, que se há uma fiscalização, ele também sente importância nisso, né? E ele verifica e ele percebe que segurança no trabalho hoje em dia é importante, né? Então, você ter métodos e condições no ambiente de trabalho que tornam as atividades mais seguras, com mais qualidade e conforto, remete o quê? Numa produtividade melhor. Isso são dados estatísticos que percebem, né, essas questões.
A conscientização do trabalhador, ela tem melhorado de certa forma ou não? Porque há muitas empresas, por exemplo, que disponibilizam todo o equipamento e lá na ponta o trabalhador muitas vezes se recusa a usar. Eu não vou colocar isso, uhum. O presidente do sindicato tem dito, sim, aqui, né? Não vou usar esse sapato que é muito pesado, não sei o quê. Quer dizer, tem o capacete, uhum, enfim.
Claro.
Todos os equipamentos que são disponíveis ali para, eu estou falando em termos de construção civil, né? Mas é válido também para outras funções. Como é que você vê essa questão da conscientização do trabalhador? Ela já está existindo um pouco maior do que já foi ou continua ainda num patamar bem difícil de ser, uhum, levado adiante essa conscientização?
No meu ponto de vista, eu acho que são os dois lados, né? Tanto da empresa quanto do colaborador. Pois bem, a norma regulamentadora 6, que fala do equipamento de proteção individual, ela remete o seguinte, que é obrigação da empresa fornecer o equipamento e, ao mesmo tempo, cobrar o uso do equipamento, né, para o colaborador. Então, na visão do empregador, ele acha que ele fornecendo EPI é obrigação do funcionário usar, mas, na verdade, ele que tem que cobrar. Uhum. Então, acho que é uma falha dos dois lados, tanto do empregador quanto dos trabalhadores, né?
Certo.
O trabalhador em si, às vezes, ele não tem aquela consciência de que o equipamento de proteção individual, ele gera um custo para a empresa. E que a obrigação dele, conforme a norma, é cuidar, usar corretamente, que é o primeiro passo, limpar, higienizar e zelar referente ao equipamento. Então, acho que é um déficit nos dois lados, tanto do empregador, né, a empresa, quanto dos funcionários.
E aí, talvez, entra a importância desse intermediário, digamos assim, que é o supervisor, que é o encarregado, né, que você,
isso,
colocou, porque muitas vezes a empresa, principalmente a empresa de maior porte, né, muitas vezes o dono da empresa, ele não tem nem contato com esse trabalhador, ou eventualmente vai ter um contato com esse, uhum, trabalhador. Então, onde entra a importância dessa figura que precisa conhecer melhor também, né, as, uhum, questões das normas e a realização dos cursos, né?
É isso. Hoje, nos nossos cursos, além de a gente ensinar as técnicas de segurança, né, a gente tem que fazer essa conscientização, essa educação ao trabalhador. Explicar para ele a importância dos cursos, né, a importância de ele realizar um trabalho com segurança. Não só ensinar, hoje a gente tem que conscientizar, né, explicar o porquê, o motivo de ele estar fazendo esse curso. Então, são vários aspectos, né, que envolvem.
Certo. Ana, com relação à questão do curso em si, que está com inscrições abertas, eu gostaria que você trouxesse algumas informações então, em relação a isso, a forma com que as pessoas têm para se inscrever, de que forma que elas devem proceder, e falar um pouquinho do curso em si que vai ser oferecido aqui em Brusque, no caso. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. A gente está com 4 cursos para estar iniciando agora nesse mês de março, né? E nessa semana, dia 7, a gente tem início a NR10, que é a Segurança, Instalação e Serviço com Eletricidade, uhum, tá? Que está iniciando dia 7, essa semana.
Quinta-feira, né?
Quinta-feira. E também o curso NR10 de reciclagem.
Sim.
Porque às vezes a pessoa fez ano passado o curso básico de 40 horas e aí uma vez por ano tem que ter essa reciclagem, né, Karine? Ah, é 2 anos. Sim. 2 anos a pessoa faz a reciclagem, né? Outro curso que a gente está com ele aberto é NR35, Trabalho em Altura.
Uhum.
E o NR33, Trabalhadores Autorizados e Vigia, Segurança e Saúde no Trabalho em Espaço Confinado, né?
Uhum.
Todas as inscrições poderão ser feitas no Senai Brusque, né, que está localizado na 1º de maio, ou informações através do telefone 3251-8900. Lembrando que esses cursos não é só para o pessoal da indústria, quem trabalha no comércio, sim, ou até mesmo autônomo, uhum, também pode estar participando.
Certo. Essa divisão por setores, no caso aqui, eu não sei qual das duas poderia responder a pergunta, a importância que ela tem em relação à forma de vocês ministrarem o curso, uhum, dividido ela por setores, como eu observei aqui, quer dizer, tem um que trata de só quem mexe com a parte elétrica, outro, enfim, dividido por, são quatro eixos ali, né?
Isso.
São quatro eixos ali. Fala um pouquinho a respeito disso também, Karine.
Ok. Hoje o Senai, ele realiza o treinamento das normas regulamentadoras, né? Então, se chama uma pesquisa de mercado referente às normas que são mais procuradas e mais exigidas também. O que a gente mais realiza com foco é NR35, fala trabalho em altura, NR33, que fala do espaço confinado, e entre outras normas regulamentadoras, né? Então, os nossos cursos, eles são didáticos, a gente passa a parte teórica e prática, né? Vou citar o exemplo novamente da NR35, onde a gente cumpre todos os aspectos que estão prescritos na norma, né? Então, a gente ensina técnicas, né? Pontos de ancoragem, a diferença de corda, cabo de aço, como que deve utilizar os equipamentos de proteção individual, como é corretamente, movimentos de ascensão e descensão, né? E todas as explicações referentes aos equipamentos.
Certo. Saindo um pouquinho da construção civil, para outros setores, no caso da indústria, a importância de se fazer também esse curso de segurança no trabalho.
Sim. Hoje, por exemplo, a gente realiza cursos, né, envolvendo as áreas mecânicas, elétricas, né? Por exemplo, a NR11, que fala da movimentação de cargas e materiais. Então, a gente fornece no Senai treinamentos para operação de empilhadeira, tanto diesel a gás e elétrica, operação de ponte rolante, bobcat, retroescavadeira e entre outros equipamentos, né? Então, a gente atende várias áreas e ramos de atividade, né? Então, a gente tenta procurar atender os nossos clientes da melhor forma possível, com certeza, e a sua necessidade referente aos treinamentos.
Certo. A importância do autônomo também, como ela colocou, realizar esse tipo de curso.
É de extrema importância, né? Como eu citei anteriormente, né? Hoje, um dos autônomos que fazem parte do treinamento, ele faz porque para ele entrar na empresa XW, ele precisa daquele curso. E mesmo ele sendo autônomo, são vidas, é integridade física, né? Então, a gente tem que preservar esse trabalhador, né? Da melhor forma possível.
Os números, eu até mencionei aqui sobre Brusque anteriormente, né, relacionado a 2018, naturalmente, mas os números a nível de estado, a nível de Brasil, em relação à questão dos acidentes de trabalho, como é que vocês têm acompanhado isso? Quais são as estatísticas que hoje existem, assim, de um modo geral, Karine?
Infelizmente, o nosso país, ele está num ranking, né, que possui números altos referente ao acidente de trabalho. Por quê? Hoje, quando o trabalhador ele faz um curso, ele aprende as técnicas, né? Como deve realizar um trabalho seguro. Mas na realidade não acontece isso. Na realidade, ele não tem o equipamento adequado, ou ele não realiza o equipamento da forma correta, não se há uma cobrança, tanto da parte do empregador, quanto da parte de fiscalização. Então, por isso que o número de acidentes não diminui, porque não se valoriza o trabalho, né? Vou te citar um exemplo, né? Hoje, um indivíduo, ele compra um apartamento, né? Ele paga 2 milhões naquele apartamento.
Sim.
E ele não reclamou, ele não pediu, não pechinchou referente a isso. Mas ele reclama para pagar 5 mil reais para um pintor que vai realizar a pintura do apartamento dele. Então, hoje as pessoas não valorizam o trabalho, valorizam os materiais e as coisas, né? Infelizmente, é um problema cultural do nosso país.
E não há essa valorização também, não há? Ela não está acontecendo pelo próprio trabalhador, em relação à sua própria vida, no caso, e dos
também.
Seus familiares, porque é uma consequência, né? Perde-se um trabalhador, muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, não é só ele, que não é só a questão da perda em si, que é o mais lamentável de tudo, mas a consequência que isso traz para uma família, né, Karine?
Sim, hoje o trabalhador, ele acha que não vai acontecer com ele, né? Aquela falsa sensação de segurança, né? Então, vai da conscientização também do trabalhador. Mas para que essa conscientização aconteça, tem que partir de nós, profissionais, encarregados, gestores, líderes, que comecem a conscientizar esses trabalhadores. Por quê? Se você pegar um trabalhador que ele é 30 anos mecânico, por exemplo, 30 anos eletricista, né? Há 30 anos atrás, não se havia uma cobrança e a importância de segurança no trabalho, que nem hoje existe. Então, ele vem de uma forma, de uma cultura antepassada, que ele aprendeu a trabalhar sem equipamento, sem proteção, né? E ele acha que ele está trabalhando da forma correta, e na verdade não, né? Então, é essa cultura que a gente tem que mudar, é essa conscientização que a gente tem que fazer, como profissionais da área de prevenção, né?
Certo. Ana Paula, para a gente fechar, em relação à duração do curso, outros detalhes que você queira acrescentar em relação aos cursos, aliás, que são oferecidos.
Os cursos serão ministrados durante a semana, né? de acordo, alguns à tarde, outros à noite, né? Eu acho que esses pequenos detalhes, ligando lá no Senai, eu acho que fica mais fácil do que ficar falando para não confundir a cabeça dos ouvintes.
Certo. E aí as matrículas, no caso, são feitas pessoalmente, via internet, como é que funciona?
Pessoalmente, é chegar lá no Senai, levar toda a documentação, CPF, RG, comprovante de residência. Uhum. Né? E as meninas da recepção vão dar encaminhamento para essas inscrições, para essas matrículas.
A duração do curso?
Tem cursos de 20 horas, de 40 horas. Exemplo, a NR10 de eletricidade são 40 horas.
Uhum.
Então são 10 dias de 4 horas.
Os demais?
A reciclagem é 8 horas, NR33, espaço confinado, são 16 horas, e a NR35 são 8 horas.
Ok. Quantas vezes por ano o Senai SESI oferece esse tipo de curso, Karine?
O ano inteiro, né? É uma demanda muito grande, né? A gente sabe que o Senai e o SESI são conhecidos na região pela qualidade, né, dos seus cursos e capacitação profissional. Então, a gente tenta atender os nossos clientes, né, da melhor forma possível e atender também a necessidade de cada região, né?
Tá certo. Obrigado a vocês pela presença, obrigado pela entrevista e um bom dia.
Igualmente, obrigada.
Conversamos nesta manhã com a Karine Sestari Batista, que é engenheira civil e técnica em segurança do trabalho, e a Ana Paula Kohler, que é supervisora do Senai SESI de Brusque, na área da saúde e segurança do trabalho, sobre a importância dos cursos que são oferecidos para melhorar a segurança do trabalhador no setor industrial de um modo geral.